国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Atenção para as manchetes de hoje. Xi Jinping realça impulsionamento das reformas locais da China.
Cooperação econômica China-Estados Unidos está no caminho certo, diz premier chinês.
OMC prevê recuperação da economia brasileira. O presidente chinês e responsável da equipe de direção do Comitê Central do Partido Comunista da China para aprofundamento integral de reformas, Xi Jinping, presidiu hoje a 37ª reunião da equipe de direção do Comitê Central do PCCH para aprofundamento integral de reformas e proferiu um discurso. O líder chinês realçou que os governos locais devem corresponder às suas ideias e ações ao programa de reformas do Comitê Central do PCCH e impulsionar efetivamente a execução de reformas nas várias áreas. A China estabelecerá áreas nacionais de demonstração para o Plano Made in China 2025, um projeto para melhorar o setor manufatureiro do país, de acordo com uma decisão tomada em uma reunião executiva do Conselho de Estado, presidida hoje pelo premier chinês Li Keqiang. As áreas nacionais de demonstração serão estabelecidas em algumas cidades ou aglomerados de cidades nas regiões leste, central e oeste, de acordo com a reunião.
O vice-primeiro-ministro chinês Wang Yan disse na terça-feira que a recente e frutífera cooperação entre as duas maiores economias do mundo demonstrou que a cooperação econômica entre a China e os Estados Unidos avança pelo caminho correto. Wang comentou durante um almoço de negócios antes do primeiro diálogo econômico abrangente China-Estados Unidos, que está programado para hoje. O vice-premier recordou que depois das eleições presidenciais dos Estados Unidos do ano passado, muitos se preocuparam que as relações comerciais entre a China e os Estados Unidos entrassem em uma temporada tormentosa e até corressem o risco de uma guerra comercial. Ele assinalou que as duas partes decidiram estabelecer 4 mecanismos de diálogo de alto nível, incluindo o diálogo econômico abrangente, e lançaram um plano de 100 dias para a cooperação econômica bilateral, o que reassegurou mais as comunidades empresariais dos dois países.
Na véspera do primeiro diálogo econômico integral China-Estados Unidos, a capital americana, Washington, sediou a primeira cúpula de empresários China-Estados Unidos. Mais de 20 empresários dos dois países participaram do evento, realizado nesta terça-feira, que contou com a presença do secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross. Na cúpula, presidida conjuntamente pelo presidente do grupo chinês Alibaba, Ma Yun, e pelo presidente do grupo norte-americano Blackstone, Stephen Schwarzman, os participantes concordaram em criar um mecanismo de diálogo entre empresários chineses e norte-americanos. O intuito é oferecer análises construtivas sobre questões de preocupação comum para os governos, a fim de enfrentar conjuntamente os desafios nas relações econômicas e comerciais entre os dois países.
Nesta quarta-feira, dia 19, acontece a primeira rodada de diálogo econômico abrangente China-Estados Unidos em Washington. Para o porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kang, os resultados da cooperação econômica e comercial entre a China e os Estados Unidos nos últimos 40 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas têm beneficiado não só os dois povos, como também a economia global. Quando perguntado se o diálogo trará um avanço essencial para as relações econômicas bilaterais e ajudará na solução dos atritos comerciais, Lu Kang afirmou que certamente gosta de ver avanços constantes no relacionamento econômico com os Estados Unidos. No entanto, ressaltou que o mais importante é manter o desenvolvimento sustentável, sadio e estável da parceria de benefício recíproco. Ele acredita que os atritos são resultados naturais do crescimento da integração e considera que as duas partes devem observar o princípio de tratamento igual e respeito mútuo, enquanto aumentam o nível e ampliam o espaço de colaboração. Dessa forma, poderão encontrar uma solução adequada por meio de diálogo.
A China se opõe à long-arm jurisdiction, quando algum país segue as leis domésticas para com empresas estrangeiras, afirmou o porta-voz da chancelaria chinesa Lu Kang, hoje em Beijing. O Departamento do Estado norte-americano anunciou nesta terça-feira que irão impor sanções unilaterais contra 11 empresas e 7 indivíduos que mantêm relações com o Irã, nos quais há empresas e indivíduos chineses. Lu Kang comentou que as cooperações internacionais efetivas dependem da confiança entre nações. A China cumprirá rigorosamente seus deveres e promessas internacionais. No entanto, o país está contra a long-arm jurisdiction. Isso, de acordo com o porta-voz, não ajuda no reforço da confiança e na cooperação para resolver questões internacionais.
Os Estados Unidos impuseram na terça-feira novas sanções contra 18 entidades e pessoas ligadas ao programa de mísseis balísticos do Irã e outras atividades não nucleares. A nova rodada de sanções veio horas depois de o governo Trump declarar, pela segunda vez, que o Irã está cumprindo o acordo nuclear de 2015. No entanto, a Casa Branca também classificou o Irã como uma das ameaças mais perigosas para os interesses dos Estados Unidos e para a estabilidade regional. De acordo com uma declaração do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, 16 entidades e indivíduos, incluindo aqueles envolvidos em atividades de apoio às Forças Armadas do Irã ou à Guarda Revolucionária do Irã, foram designados como envolvidos em atos ilícitos iranianos ou atividades criminosas transnacionais.
O 13º Salão Internacional de Aviação e Espaço, MAX, na sigla russa, foi aberto nesta terça-feira em Zhukovsky, estado de Moscou, Rússia. Mais de 790 empresas provenientes de 26 países e regiões trouxeram seus produtos mais atualizados e os seus resultados de pesquisa para o evento. A Rússia exibiu pela primeira vez o caça de última geração MiG-35, considerado como a versão atualizada do caça MiG-29, com mais velocidade, distância e capacidade de combate. A China trouxe para o salão os protótipos dos foguetes transportadores KZ-1A e KZ-11, bem como caças e drones.
O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos afirmou ontem que a China acumulou, em maio, mais de 10 bilhões em dívidas nacionais dos Estados Unidos, chegando a um valor total de 1,1 trilhão de dólares. Trata-se do quarto mês consecutivo em que a China aumenta o acúmulo das dívidas norte-americanas.
Segundo o relatório publicado pela Organização Mundial do Comércio, a economia brasileira apresentará uma recuperação gradual neste ano. Entretanto, o ritmo de crescimento ainda estará desacelerado nos próximos meses. O relatório pontera que o Brasil deve impulsionar a reforma estrutural em algumas áreas, de forma a concretizar o aumento econômico sustentável. Ao mesmo tempo, o governo federal precisa prestar atenção às mudanças políticas e medidas fiscais que poderão impactar a estabilidade da economia.
O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse nesta terça-feira que a Rússia e os Estados Unidos ainda não chegaram a um consenso sobre a apreensão das propriedades diplomáticas russa pelos Estados Unidos. Ele afirmou que a Rússia vai responder à ação norte-americana. Segundo informações divulgadas pela agência russa Itar-TASS, citando a entrevista concedida à rede de televisão norte-americana CNN após um encontro com o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, no dia 17, o vice-chanceler russo disse que as duas partes quase chegaram a um acordo sobre a apreensão das propriedades russas pelos Estados Unidos. No entanto, na entrevista concedida à Itar-TASS, no dia 18, Sergei Ryabkov afirmou que o quase não significa que os dois países já tenham chegado a um consenso sobre o assunto.
O Departamento de Estado norte-americano afirmou nesta terça-feira que os diplomatas de alto nível dos Estados Unidos e da Rússia realizaram, no dia 17, em Washington, uma reunião em que discutiram temas de interesse comum. A negociação, porém, foi difícil, disse o governo norte-americano.
A 11ª Assembleia Geral da ONU comemorou nesta terça-feira o Dia Internacional de Nelson Mandela. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou na oportunidade que a melhor maneira de prestar homenagem a Mandela não é por palavras nem cerimônias, mas pela prática de ações para melhorar o mundo.
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou ontem nas redes sociais que a Comissão de Defesa Nacional vai convocar uma reunião em resposta às eventuais sanções norte-americanas. Maduro ressaltou a determinação de defender as tradições anticoloniais e antiimperialistas do seu país, que, segundo ele, jamais sucumbirá a nenhum governo estrangeiro.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Foi realizada no dia 18 em Hangzhou, famosa cidade turística chinesa, a 5ª reunião ministerial do BRICS sobre inovação científica e tecnológica. O tema principal do encontro foi orientar pela inovação e aprofundar a cooperação. Os países do BRICS têm 42% da população global e suas despesas em pesquisa e desenvolvimento ocupam 17% do total do mundo. Além disso, os 5 países publicaram 27% dos artigos profissionais em revistas de ciência e tecnologia do mundo. Por isso, o BRICS é uma importante força para a inovação científica e tecnológica do planeta. O ministro da Ciência e Tecnologia da China, Wang Gang, disse que o encontro divulgou a declaração de Hangzhou, sublinhando a importância de realizar diálogos de inovação e cooperações científicas e tecnológicas. Todos os países membros do BRICS consideram que a inovação é a principal força motriz para o desenvolvimento sustentável, além de desempenhar importantes papéis em impulsionar o desenvolvimento econômico, apoiar o emprego e enfrentar os desafios globais. Os membros do bloco querem continuar fortalecendo cooperações nesta área com ações pragmáticas. Já financiamos os projetos de colaboração de pesquisa e de desenvolvimento da primeira rodada e vamos iniciar a segunda. A reunião ainda aprovou o plano de ação do BRICS para a cooperação em inovação. Wang Gang revelou que será criado um novo mecanismo para impulsionar a aplicação do plano. Além do atual mecanismo da reunião ministerial sobre inovação científica e tecnológica, ainda será estabelecido um grupo de trabalho de inovação para promover a implementação do plano de ação e impulsionar os intercâmbios, diálogos e cooperações entre os 5 países nas estratégias, políticas e práticas de inovação. Os ministros dos países do BRICS decidiram que o próximo encontro será realizado na África do Sul. A ministra da Ciência e Tecnologia sul-africana, Naledi Pandor, prometeu continuar aprofundando esse mecanismo.
We are very, very excited that up to this point...
Tenho uma novidade emocionante. Até agora, já concluímos o primeiro recrutamento dos projetos de cooperações multilaterais dos países do BRICS. O concurso contou com uma ampla participação, demonstrando que o nosso mecanismo de cooperações científicas e tecnológicas é muito atraente.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje trazemos a segunda e última parte da entrevista com o embaixador brasileiro Sérgio Eduardo Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG. Na entrevista feita por Zhao Hanjie, o nosso colega Luiz Zhao, Moreira Lima aborda a importância da diplomacia brasileira no âmbito da América do Sul e também expõe as históricas contribuições do Brasil nas relações internacionais. O embaixador brasileiro fala ainda das similaridades entre os meios diplomáticos do Brasil e da China, dois países que priorizam o diálogo e a paz. Essa postura, segundo Moreira Lima, beneficia o desenvolvimento do BRICS. Para ele, o grupo está cada vez mais próximo de outras nações e aplica conceitos de transparência com vizinhos de diferentes continentes. Por fim, nosso convidado fala sobre a atuação da fundação que preside, a FUNAG, ligada ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, estão todos convidados para escutar essa entrevista.
Daqui a pouco, ou seja, em setembro deste ano, vai ser realizado exatamente também na província Fujian, na Xiamen, uma nova cúpula dos BRICS. Os líderes dos países membros vão se reunir de novo.
Em setembro.
Em setembro. Qual o significado desse fórum, como o fórum de think tanks, para a cúpula?
O papel dos think tanks para a cúpula é que as nossas deliberações, elas são colocadas num documento de recomendações, e esse documento chega então à cúpula. Essas recomendações, elas têm a ver com percepções, com estudos que estão sendo feitos, né? E elas abarcam desde questões econômicas pontuais, infraestrutura, desenvolvimento, né? Como também a questão do conhecimento mútuo, como promover o conhecimento mútuo. Então, todas as questões, saúde, também na área de saúde, áreas específicas de cooperação, quer dizer, o que se pode fazer melhor em relação a esses países para torná-los uma força ainda maior, força para o bem, força para o desenvolvimento, força para a paz, entende? E é isso que é o lado importante do BRICS, uma contribuição para a governança e para a promoção do desenvolvimento. Na realidade, esforço e promoção de desenvolvimento já une Brasil, China, Índia e África há muitos anos, porque era a luta dentro da UNCTAD, era a luta por uma ordem econômica. Então, na realidade, o BRICS veio a unir aqueles países que já lá atrás já vinham lutando por uma ordem melhor, por uma ordem que facilitasse o desenvolvimento dos subdesenvolvidos, né?
O senhor já falou um pouco sobre a nossa fundação, os trabalhos e as contribuições da fundação para o sistema BRICS. Pode apresentar mais detalhadamente sobre seus trabalhos cotidianos ou nossos trabalhos já feitos para contribuir ao esse mecanismo?
Olha, isso eu lhe agradeço muito essa oportunidade de poder falar sobre a fundação que eu presido. A fundação, ela foi criada para criar uma consciência maior sobre a importância das relações internacionais, né? O Brasil, como a China, é um país muito grande. De modo geral, as pessoas estão voltadas mais para as questões internas, os problemas domésticos, que são muitos também. E às vezes não percebe como o aspecto externo é importante e a influência do aspecto externo na vida cotidiana do cidadão. A FUNAG, ela tem esse propósito. O propósito é criar uma consciência da importância das relações internacionais. E em relação a o que nós fazemos? Nós debatemos as questões. Nós organizamos muitos debates a respeito do BRICS. Talvez sejamos a entidade do Brasil que mais debates realizou sobre o BRICS, exatamente para criar uma consciência da importância e chamar atenção para aspectos que precisam ser melhorados aqui ou acolá, né? E, além de temas como o BRICS, né, nós também, a nós nos interessa, por exemplo, a relação bilateral com a China, que foi motivo também, motivo de seminários e foi motivo de um livro que nós realizamos sobre os 40 anos da Fundação. Mas temos livros também sobre outros países, sobre a relação com outros países. Quer dizer, isso faz parte do trabalho diário da Fundação. A Fundação, ela tem um Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais que organiza debates, conferências semanais, às vezes diárias, né? E temos também um centro de documentação histórica e diplomática, que está no Rio de Janeiro. Esse centro de documentação faz pesquisa histórica, porque nós, o Brasil, temos uma história muito rica como eu estava tentando dizer aqui, né? E essa história é preciso que ela seja melhor conhecida, tanto pelos brasileiros quanto pelos nossos parceiros, porque é uma história, como a história também da China, voltada para a construção da paz. Muita gente não sabe que o grande herói brasileiro não é um general, né? O grande herói brasileiro é um diplomata, é o Barão do Rio Branco. Né? Então o Brasil é um dos poucos países no mundo cujo herói é um grande diplomata. Por quê? Porque negociou pacificamente as nossas fronteiras. Né? E não foi um trabalho fácil. O Brasil, como a China, é um país que tem um grande número de vizinhos. Temos 10 vizinhos a negociar, inclusive 3 deles potências europeias. Então, não foi uma negociação fácil. E o Brasil negociou essas fronteiras, né? E temos lá um território vasto, né? E um território com um paradigma de paz, né? Temos mais de 150 anos sem nenhum conflito, né, interestatal, e isso é um testemunho, né, da importância desses entendimentos diplomáticos dentro da América do Sul. E esses entendimentos ajudaram também a consolidação do direito internacional. Né? Vou lhe dar um exemplo, Luiz, sobre um aspecto importante que eu acho que você não conhece e talvez muitos dos seus leitores e da sua audiência também não conhece. Em 1907, na segunda conferência de paz da Haia, o Brasil, né, o Rio Branco, que é o patrono da nossa diplomacia, e Rui Barbosa, que foi um grande também diplomata, foi ministro da Fazenda, jurista, né, defenderam, resgataram o princípio da igualdade soberana dos Estados. Esse princípio, o Brasil não criou esse princípio, é um princípio westfaliano, do Tratado de Westfália, do século XVII, mas o Brasil resgatou um princípio que estava desmoralizado. Os países, as grandes potências da época, não queriam ouvir falar sobre esse princípio. Esse resgate, em 1907, nós não conseguimos consolidá-lo em 1907, porque os países fortes se opuseram, né? Mas a ideia, a semente, foi plantada e ele se consolida, o princípio se consolida nas Nações Unidas, na Carta das Nações Unidas. Sem o princípio da igualdade soberana dos Estados, não teria havido multilateralismo. O multilateralismo é fruto desse princípio e a contribuição do Brasil é notória, mas não é tão sabida assim, não é tão conhecida. Então essa é uma grande oportunidade que a Rádio da China nos fornece para falar sobre esses aspectos da riquíssima história diplomática brasileira. Muito obrigado.
Nesse fórum, além dos 5 países do BRICS, tem ainda outros países em desenvolvimento, como representantes da Argentina, de Camboja e de outros países que participam também. Parece que vai formar um mecanismo chamado BRICS+. Né? E como o senhor avalia esse fenômeno?
Eu creio que a extensão, o outreach, como eles chamam, quer dizer, a extensão para outros países que têm os mesmos propósitos dos países formadores do BRICS, né, é muito positiva, né, muito positiva, porque isso vai fortalecendo o mecanismo e vai mostrando, vai criando cada vez maior legitimidade e também fortalecendo o alcance global desse mecanismo. Né. Ele já representa, como está, 40% da humanidade, mais de 40% da humanidade, e em termos populacionais, né? E, enfim, então a tendência é que haja naturalmente uma participação. Por outro lado, a participação de outros países é importante do ponto de vista da transparência também, das nossas deliberações, porque os outros começam dentro das próprias regiões, né? Quando, por exemplo, foi em Fortaleza, no Brasil, quando a reunião do BRICS em Fortaleza. Então, o governo brasileiro, né, em entendimento com os países do BRICS, convidou também vários países latino-americanos para participarem também. E isso foi algo que foi recebido de maneira muito positivamente dentro da região. Foi uma decisão, eu acho que sábia, uma decisão importante, exatamente porque se as pessoas não participam, se os outros não participam, muitas vezes eles têm uma percepção equivocada, entende? E ao participarem, eles passam a enxergar melhor os verdadeiros propósitos, que são propósitos orientados para a paz, para o desenvolvimento, para a melhor governança internacional.
Só para finalizar, quais são as sugestões do senhor e da nossa fundação para a BRICS ter um futuro ainda melhor?
Eu creio que a sugestão é aquilo que está na origem da própria diplomacia do Brasil, que veio de Alexandre de Gusmão, né, que é o que dá o nome, é o patrono da nossa fundação, Fundação Alexandre Gusmão. O Alexandre Gusmão foi o negociador de um tratado de Madrid, ele era um brasileiro, depois diplomata português, e negociou, foi o negociador de um tratado que estabeleceu as províncias, os limites das províncias ultramarinas entre Portugal e Espanha. O que ele fez? Ele pesquisou. Então, ele pesquisou, além de pesquisar, ele acreditou na diplomacia, acreditou num mundo que ainda era um mundo da força, um mundo em que os problemas eram resolvidos pela força. Ele acreditou na força da persuasão, na força da diplomacia, ele acreditou na paz. E acreditou também no the rule of law, acreditou no primado do direito. Eu creio que o que nós temos a contribuir é exatamente essa crença em que o que nós fazemos, que é a pesquisa, né, o estudo, né, é fundamental, porque o estudo pode levar à solução de problemas. Né, e o estudo, quando ele é feito tendo por base uma crença forte, né, na diplomacia e na paz, né, como é o perfil do Brasil, o Brasil é exatamente um país totalmente voltado para a paz, né, e ele é voltado para a paz porque ele tem, né, nas suas origens, a solução trazida por Alexandre Gusmão, que foi o princípio do ut possidetis. O ut possidetis fez a diferença em relação à maneira de você reconhecer os limites dentro da América do Sul. Então, esse princípio do direito privado romano foi pesquisado e foi trazido como uma solução para negociar as diferenças entre Portugal e Espanha. E isso mostra o quê? Que estudando, pesquisando, nós podemos resolver em paz as nossas diferenças e podemos contribuir, então, com um mundo melhor. Então, o importante é a pesquisa, é a diplomacia, a paz, né, e também o direito, né, o primado do direito. Porque o primado direito, ele depois consolida, através de normas, de regras, os entendimentos a que se chegaram os países, né? E essa é a contribuição que a Fundação Alexandre de Gusmão está dando aqui ao BRICS e continuará dando nas nossas relações bilaterais com a China, com a Índia, com a África do Sul, com a Rússia e com todos os países com os quais nós temos relações, que são quase todos. O Brasil tem relações com quase todos os países do mundo.
Ou seja, essa filosofia da Fundação que pode ajudar o desenvolvimento do próprio BRICS e dos outros países do mundo.
Como nós fizemos na Argentina, como nós fizemos na região sul do Brasil, que era uma região em que havia disputas, né, entre Brasil e Argentina, e essas disputas nós transformamos diferenças, né, em uma cooperação. Uma cooperação que hoje, a cooperação com a Argentina é tão grande, tão importante, que não se pensa mais, já se esqueceram os problemas que nós tivemos no passado. Substituímos os paradigmas. Eu acho que essa é a grande contribuição que nós temos a dar. E o Brasil continua, enfim, nesse rumo, no rumo da paz, no rumo da diplomacia, no rumo da cooperação internacional. Porque nada substitui a uma atitude construtiva, e é uma atitude respeitosa entre os países, né? E eu acho que é isso que a China e o Brasil têm em comum, é algo realmente importante para a comunidade internacional.
Muito obrigado,
por acertar. Muito obrigado à Rádio China por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Além do horizonte.
Tranquilo, pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. No programa de hoje, temos uma reportagem sobre a erradicação da pobreza em Lankou, situada na leste da província chinesa de Henan. A região Lankou é onde passa o Rio Amarelo. No entanto, a sanilização do solo causada pelas frequentes mudanças no curso do rio faz o local cair na pobreza. Há 50 anos, um grande número de árvores de paulownia foi plantado em Lankou para lidar com as tempestades de areia. Hoje, essas árvores, além de serem uma barreira contra o vento, ajudam os habitantes locais a se livrar da pobreza por ser um último material para instrumentos musicais. Guiyang abriga a maioria das oficinas de instrumentos musicais do local. O líder do Comitê do Partido Comunista de Guiyang, Dong Wenxuan, disse que das 48 aldeias pertencentes a Guiyang, 10 são dedicadas à fabricação de instrumentos musicais. A aldeia Xuyang é uma delas.
A aldeia Xuyang tem 105 famílias e mais de 50 atuam na fabricação de instrumentos musicais tradicionais. A indústria já virou um cartão de visitas do local.
Na aldeia Xuyang, quase metade dos aldeões geram oficinas de fabricação de instrumentos e o restante trabalha nelas. Ao passear na aldeia, soam em todos os pontos os sons de guqin, guzheng e pipa, tornando do local uma verdadeira aldeia musical. O aldeão Xu Huibo e a esposa criaram há uns anos uma oficina de guqin. Agora o casal já tem a patente registrada com a venda de cerca de 10 mil unidades por ano. Xu Huibo disse que uma unidade de guqin de qualidade média se vende de 4 a 5 mil yuans, cerca de 588 a 735 dólares. E o preço de um guqin de alta qualidade chega a ser 10 mil a 20 mil yuans, cerca de 1.400 e 2.900 dólares. Recentemente, para expandir o negócio, o dono estabeleceu uma loja na internet.
Temos lojas no Taobao e Tmall, geradas por nossa própria equipe. A venda eletrônica representa cerca de 50% da venda total.
Com crescente volume de negócios, a oficina de Xu Huibo contratou pessoas de aldeia e das proximidades. A esposa Xina sempre privilegia as pessoas das famílias mais carentes.
Trabalham aqui 3 ou 4 famílias que foram pobres. Para as mulheres, o salário por mês é de 3 mil. Os homens ganham mais 7 mil yuans. Se trabalhar na hora extra, o salário pode chegar a 10 mil.
Xu Erchong tem 61 anos. A alta idade e os problemas nos ombros dificultam o trabalho no campo. Agora ele adquiriu um emprego leve na oficina.
Tenho que tomar sempre os medicamentos. Antes tinha poucos rendimentos e agora tenho 3 e 4 mil yuans por mais. Trabalho aqui por 2 anos. Faço principalmente a peça de suporte de guqin.
Atualmente, a fabricação de instrumentos musicais já se tornou um dos pilares econômicos do local, saindo daqui mais de 20 marcas famosas. Em Guiyang, as 106 fabricantes de instrumentos absorvem mais de 10 mil pessoas, ajudando 2.200 a se livrarem da pobreza. O setor de produção de instrumentos musicais não pode ser desenvolvido sem a política voltada à erradicação da pobreza com medidas adaptáveis à realidade local. Além de criar o parque industrial, o governo local ajudou na aquisição de empréstimos bancários pelos aldeões e expandiu também as áreas de plantação de árvores. Segundo o presidente da Associação de Instrumentos Musicais Tradicionais de Lankou, Tang Erfa, Os instrumentos produzidos no local representam 90% do total no mercado nacional e são exportados para o Japão, Coreia do Sul, países do Sudeste Asiático e Europa. Tang disse que há também cada vez mais comerciantes estrangeiros que vêm ao local pesquisar para combinar os materiais de madeira de Lankou com seus instrumentos.
Em outras províncias chinesas, há também árvores de paulownia, mas são diferentes das nossas. Graças à maior diferença de temperatura entre manhã e noite e ao solo de areia, as árvores criadas aqui são mais apropriadas para a produção de instrumentos.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao programa Cinemania. Sou Laura Lee. Ao falar dos elementos chineses exibidos nas produções de Hollywood, muitas pessoas vão pensar no filme de animação Kung Fu Panda. Para os espectadores chineses, o filme, que lançou seu terceiro episódio no ano passado, parece uma produção nacional por ter tantas coisas típicas do país oriental.
O personagem do filme é um panda chamado de A Bao que está fascinado pela culinária e artes marciais chinesas. No terceiro episódio, A Bao consegue localizar seu pai natural e se encontra com sua cara metade, outra panda identificada como Mei Mei. Enquanto A Bao mergulha na alegria pelo reencontro com o pai, uma força maligna se aproxima da sua terra natal. A Bao então decide lutar contra essa força com seus amigos.
In a land of tradition and honor, one kung fu master,
let's get started,
has trained five of the greatest warriors the world has ever known. But this master's biggest challenge has just arrived.
I'm coming!
No terceiro episódio, A Bao ganha também seu nome oficial, Li Lianhua, um nome chinês bem rural. O ambiente da história é a montanha Qingcheng, sede do centro de criação do panda na província de Sichuan, sudoeste da China. A namorada de A Bao é uma típica moça da província que gosta de comer comidas picantes.
We'll be right back.
primeiro episódio de Kung Fu Panda, que estreou em 2008, o Panda pratica artes marciais e o vestuário dos personagens remete ao estilo da antiguidade chinesa. Por esse motivo, os críticos cinematográficos acham que a produção é para agradar ao público chinês e por isso o filme é chamado Uma Carta de Amor para o Mercado Cinematográfico Chinês. Já no terceiro episódio, os elementos relacionados com a China multiplicaram-se e o diretor da produção, John Stevenson, manifestou que no próximo episódio ele irá acrescentar ainda mais cenas do cotidiano dos habitantes de Sichuan, como comer hot pot e jogar mahjong. O filme Kung Fu Panda é apenas uma ponta do iceberg. Na prática, os filmes de Hollywood estão cada vez mais marcados por fatores chineses, onde não é raro ver a apresentação dos atores chineses e a publicidade de marcas chinesas. A atitude da indústria cinematográfica americana sobre a China, no entanto, tem passado por uma alteração que se caracteriza por três etapas. Primeira é a etapa hostil, que começou na era dos filmes mudos até a década de 70 do século passado. A República Popular da China foi fundada em 1949. Desde então, o país foi isolado por um longo tempo pelo mundo ocidental devido à diferença ideológica. Nos anos 20 e 30, Hollywood produziu um seriado intitulado de Dr. Fu Manchu. A série era tão popular que chegou a ter mais de 10 episódios. O personagem Fu Manchu era um homem perverso e cruel que cometeu uma série de assassinatos. Com cara oriental, trança longa e túnica, ele faz lembrar um chinês da dinastia Qin. O enredo de cada episódio é parecido. Fu Manchu comete algum crime e é morto por pessoas ocidentais. No episódio seguinte, ele ressuscita curiosamente e o enredo se repete. Em 1962, a série 007 produziu também um episódio parecido, chamado Dr. No. No filme, Dr. No era um cientista chinês que sonhava em destruir a Terra com a força que inventou. O agente secreto James Bond se infiltrou na toca do cientista e esmagou a conspiração dele. Em 1969, a China e os Estados Unidos estabeleceram as relações diplomáticas. Desde então, os intercâmbios culturais entre os dois países vêm se fortalecendo, o que eliminou o preconceito dos ocidentais sobre a China, mudando também a imagem dos chineses nos filmes de Hollywood.
In a land of tradition and honor, one kung fu master,
let's get started,
has trained five of the greatest warriors the world has ever known. But this master's biggest challenge has just arrived.
I'm coming!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yong
你的母语，学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã Jinjin.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Agora vamos fazer uma revisão da lição passada. 请送我去中心医院。Em português é, por favor, me leve para o hospital central.
请送我去中心医院。
中心医院 ,hospital central.
中心医院，
知道怎么走吗？
知道怎么走吗？ Você sabe o caminho?
Certo. 怎么走？ Como ir?
怎么走？
离这儿远吗？
离这儿远吗？ É longe daqui?
Isso mesmo. E 请您开慢点儿。
请您开慢点儿。Por favor, dirija devagar.
慢点儿。É devagar.
慢点儿。
就停在门口吧。
就停在门口吧。Pode estacionar na porta.
Ok, vamos ouvir a lição passada completa.
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
就停在门口吧。
好。
我只有100的。
找您20。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
有11号去上海的火车票吗？到了。给我们打电话，一路平安。请问，餐车在几号车厢？
Shanghai é conhecido como a maior cidade da China e centro empresarial. Eu queria muito conhecê-la.
Suponhamos que você queira ir de trem para Shanghai no dia 11 desse mês. Em chinês, você falaria...有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗？
有 ，there。
有。
十一号 ，dia onze。
十一号。
去 ，ir。
去。
上海。
上海。
的 ，partícula pós pronome。
的。
火车票 ，passagem de trem。
火车票
ma partícula que indica pergunta
ma
有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗？ Você tem passagem para ir a Shanghai de trem no dia 11?
有十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
12号的还有。
Raimundo, sei que muitos amigos vêm para Beijing te visitar e você encontra eles às vezes, não é mesmo?
Sim.
Então deixa eu te ensinar essa. 到了给我们打电话。
到了给我们打电话。O que significa?
Você vai entender depois das minhas explicações.Daula já foi mencionado na lição 27, significa chegar.
Daula.
Gei, dar.
Gei.
Women, nós.
Women.
Da dianhua, fazer uma ligação.
Da dianhua.
Daula, gei women da dianhua. Liga para gente quando você chegar.
Daula, gei women da dianhua.
Daula, gei women da dianhua.
我会的。 到了 chegar
到了
给我们 dar para gente
给我们
打电话 fazer uma ligação
打电话
到了给我们打电话
到了给我们打电话 liga para gente quando você chegar
到了给我们打电话
我会的
E como seria boa viagem em chinês?
É一路平安
一路平安
一路 todo caminho
一路
平安 bash
平安
一路平安
一路平安
火车就要开了你们快下去吧
一路平安
Ah, é verdade. Um cara com fome me lembrou que preciso aprender também como se diz em chinês, por favor, onde fica o vagão do restaurante? Pois será muito útil na hora que precisar.
Com certeza, Raimundo. Então você pode dizer, 请问餐车在几号车厢?
请问餐车在几号车厢?
请问, por favor.
请问
餐车 vagão que serve refeições.
餐车
在 estar.
在
几号 que número.
几号
车厢 vagão.
车厢
请问餐车在几号车厢?
请问餐车在几号车厢? Por favor, onde fica o vagão do restaurante?
请问餐车在几号车厢?
八号车厢。
OK, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
有十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
十二号的还有。
到了，给我们打电话。我会的。火车就要开了，你们快下去吧。
一路平安。
请问餐车在几号车厢？
八号车厢。
Beleza. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. Na China, tanto em feriados como em dias normais, famílias e amigos gostam de se reunir em restaurantes para conversar e comer juntos. Todos sentam em volta de uma mesa redonda e no centro da mesa, muita comida gostosa. Desta forma, todos podem alcançar a comida. E claro, por cortesia, o anfitrião normalmente serve o convidado.No ocidente, a sopa é servida primeiro e depois vêm os pratos principais. Contudo, em muitas regiões da China, verduras e legumes são servidos primeiro, depois os pratos principais e, por último, a sopa.
Bom, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, boa viagem em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi a sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.